Deputado Sérgio, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Ana Lúcia, bom dia aos amigos e ouvintes da tua rádio Alvorada. Bom, Ana, em primeiro lugar, eu espero que ontem em Marau tenha chovido, se não o suficiente, pelo menos bem, né? Porque, de fato, esse problema da estiagem que está assolando o Rio Grande do Sul está nos deixando muito preocupados. Inclusive, foi o tema, um dos temas do encontro que a nossa bancada teve com o governador Eduardo Leite na última segunda-feira, não é? Nós fomos conversar com ele sobre o futuro agora, os próximos passos que o Rio Grande precisa dar, afirmando, né, o que nós pensamos com relação à reforma tributária que deverá vir, não é? No sentido de que ela permita que o Rio Grande do Sul volte a ser um estado competitivo. Mas outro tema que nós abordamos foi efetivamente essa questão, né, da estiagem, para que o governo, inclusive fizemos um apelo, né, agilizasse junto à defesa civil, não é, as vistorias que precisam ser feitas, enfim, para que os municípios e mais do que tudo os produtores possam ter acesso àquilo que o governo do estado e mais ainda o governo federal vem a garantir para amenizar o prejuízo que já está consolidado nas lavouras, o que é muito ruim para todos nós. E, Ana Lúcia, eu acho que também é importante aqui que eu ressalte mais uma vez para os nossos ouvintes e compartilhe a iniciativa que um grupo de parlamentares, dentre os quais me incluo, né, está tomando aqui para que a gente reveja inúmeras situações que acabam gerando um abuso, né, por parte de alguns membros de poderes e de instituições e órgãos do Estado. Então, ontem nós lançamos a Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, deveremos instaurar ela, ou seja, oficializá-la a partir da semana que vem, né? Já temos assinaturas suficientes para que a gente possa agora nos debruçar nessas situações aí, como nós verificamos durante as votações que ocorreu com o Tribunal de Contas, né? Onde foi utilizado o tempo de mandato para computar vantagens como férias não gozadas, licenças-prêmios, tudo aquilo que um parlamentar, na verdade, não tem, né? Então, nós vamos estar com a lupa agora, não só sobre o Tribunal de Contas, mas sobre todos os órgãos e poderes do Estado para que a gente possa efetivamente entregar à sociedade aquilo que ela espera, não é? Porque, afinal, é o cabo quem paga a conta desses abusos com o dinheiro público, somos todos nós gaúchos, através dos impostos, né? E é por isso que muitas vezes nós não temos a prestação dos serviços públicos a contento, ou seja, o retorno que o Estado deveria proporcionar à sociedade, não é? Ele não vem. Então isso, de fato, gera um desequilíbrio, um descontentamento justo, não é? Então vamos seguir fazendo a nossa parte com muita responsabilidade, não é uma caça às bruxas, não é uma atitude política apenas, mas é uma atitude de responsabilidade, Ana Lúcia. Inclusive agora, logo mais às 11 horas, nós já teremos mais uma reunião desse grupo, não é, para irmos analisando os próximos passos e já com relação a essa questão do Tribunal de Contas, há um posicionamento no sentido de que nós deveremos ingressar até com uma ação popular para pedir o estorno, ou seja, a devolução desses valores que foram pagos a esse título, né, de férias e licença-prêmio não gozada, porque não tem amparo legal, segundo o nosso entendimento e entendimento dos técnicos jurídicos que nos acompanham.
Era exatamente isso que eu ia lhe perguntar, deputado, em relação à frente parlamentar, quais são os próximos passos, haverá então essa reunião no dia de hoje, e também quais são, entre aspas, os poderes que essa frente parlamentar tem e se há essa possibilidade de, quem sabe, ali na frente haver a devolução desses valores, no caso do Tribunal de Contas, que é o que está bastante em pauta agora, né?
Exatamente. Com relação ao Tribunal de Contas, já está praticamente decidido, não é? Essa questão do ajuizamento de uma ação popular pedindo a devolução dos valores pagos. E com relação ao demais, Ana Lúcia, nós podemos e temos essa obrigação e responsabilidade, né, de fiscalizar, de ver, né, todos os poderes e órgãos, o Judiciário, o Ministério Público, na própria Assembleia, não é? E agora, obviamente, que o que nós podemos fazer vai depender dos limites da nossa competência, mas sem dúvida alguma, estar atento, fiscalizar, tomar atitude como nós estamos tomando, como no caso da Associação Popular, em outros casos, inclusive, nós poderemos formatar alguma legislação, não é, para impedir que continue esse tipo de situação constrangedora, até como, por exemplo, e aqui eu posso dar um exemplo pessoal, eu ingressei com um projeto de lei para extinguir o pagamento de produtividade para os servidores da fazenda, que recebem esse prêmio quando o Estado aumenta a sua arrecadação, por exemplo, em razão do aumento de impostos, o que é um absurdo, e também para não mais permitir que isso seja estendido aos fazendários aposentados, que me parece também algo incabível, incoerente e incompatível com a nossa realidade, né? Então são várias, digamos assim, ações que a frente poderá tomar, e mais importante, Ana Lúcia, nós temos um grupo de deputados aí que está imbuído, não é, nesta causa. Isso é muito importante, porque assim nós temos corpo, temos força, coragem para fazer, porque vocês não imaginem que é fácil a gente se colocar contra um status quo, né, um estabelecimento de um sistema que é perverso, né, é ruim, é desigual, né, e que acaba sempre caindo nas costas de quem exerce mandato apenas, né, a responsabilidade. Mas nós estamos cientes do que nós precisamos, do caminho que nós temos que trilhar. Como eu disse antes, não é caça às bruxas, mas é com responsabilidade, mas também, sem dúvida alguma, de cabeça erguida e com muita coragem para fazer aquilo que nos compete.
Uhum. É, deputado, um outro assunto que tem levado, né, com frequência até mesmo para o grande expediente aí da Assembleia é a questão da reforma tributária do Estado.
Perfeito, Ana Lúcia, e isso também esteve na pauta da conversa que tivemos com o governador, porque está mais do que na hora do Rio Grande do Sul fazer a revisão da sua matriz tributária, também da questão dos incentivos fiscais, que aliás, com relação a isso, se fala muita coisa e se passa muita informação indevida e equivocada, não é? Dizem que o Estado deixa a título de benefício fiscal de arrecadar 9 bilhões. Não é bem assim, metade disso é fruto de benefícios relativos a impostos federais, e no demais, isso são garantias que as nossas empresas têm para poderem competir com as demais. Infelizmente, existe a guerra fiscal entre os estados, e se o Rio Grande do Sul ficar para trás, não incentivar, que não vai se gerar emprego, não vai se gerar receita, então esses valores imaginários jamais vão aparecer, né? Nós teremos uma conta vezes zero. Óbvio, precisa sim haver transparência, cobrar a contrapartida das empresas que recebem esses benefícios e que se comprometem, por exemplo, a gerar empregos, a investir, né, no seu parque. E é isso que nós vamos ter que, nesta reforma, olhar. E é essa a intenção do governo. E com relação à tributação, todos conhecem a minha posição, né? Eu acredito que o Rio Grande do Sul deva, no mínimo, se colocar em patamar de igualdade com os estados do Sul aqui, e não manter sempre esse distanciamento, ou seja, nós sempre com as mais altas cargas tributárias, haja vista combustíveis, serviços de telefonia, energia elétrica, que o nosso ICMS é 30%, nos demais casos é menos de 25%, né? Então o primeiro passo é voltar as alíquotas anteriores a 2015, quando foi aprovado o aumento das alíquotas, né? Reduzindo de 30 para 20. E depois também revendo toda a matriz tributária do Estado para que nós possamos ter competitividade. Eu sempre digo, ganhar no volume, a receita do Estado tem que vir no volume, fomentando a economia, permitindo que venham investimentos para o Estado, ou seja, com empreendedora que possa empreender para gerar empregos, produzir, assim vai aumentar a circulação de riquezas e, por consequência, também o volume de gastos, e obviamente que aí o Estado passa também a ter uma arrecadação melhor, sem seguir na mesma lógica, que é massacrando o cidadão, o pagador de impostos. Eu sempre digo, Ana Lúcia, imposto não gera progresso. Quem gera é a sociedade, é o empreendedor, é o investimento, né? E é nessa linha que nós vamos apoiar a reforma que deverá vir, eu creio que ainda antes do primeiro semestre, porque nós não podemos mais perder tempo aqui no Rio Grande do Sul.
Deputado, para encerrarmos, sua agenda para o restante dessa semana.
Bom, Ana Lúcia, agora nós temos estamos às vésperas do carnaval, né? Então, na verdade, eu devo estar aqui no parlamento entre hoje, amanhã temos essa reunião da frente parlamentar, amanhã também tem vários encontros, reuniões e secretarias, temos o plenário e o final de semana, como é carnaval, e aqui aproveito para deixar mais uma vez um aviso a todos nós, né, que vamos estar nas estradas, etc., que juízo e cautela sempre é importante, né, Ana Lúcia? Então eu vou tirar uns dias com a família agora no carnaval, vou ao litoral, né, e já retorno no início da semana que vem para que a gente retome as atividades normais. Mas eu devo ficar aqui na capital até a quinta-feira à noite, né, porque nós temos vários compromissos aí na própria Assembleia, reunião da Comissão de Segurança, enfim, seguimos normalmente com as nossas atividades aqui no Parlamento Gaúcho.
Então, desejo boa viagem, tudo de bom, e até semana que vem, deputado.
Até semana que vem, Ana Lúcia, um bom restante de semana a todos, tomara que a gente possa ter mais chuva até nesse período, porque é fundamental, e mais uma vez, desejar, antecipo, que todos nós tenhamos bastante calma, cautela e muito juízo aí agora no carnaval, né, para que a gente possa passar esse feriado com tranquilidade e tomara que os números de acidentes e mortes, enfim, diminuam, né, porque basta consciência. Um grande abraço a todos, vamos lá, Ana Lúcia, fé na vida e fé no trabalho.
Um abraço, deputado, muito obrigada.